Uma cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz.
Programa Pato Sustentável. Um olhar diferente sobre patos. Um diálogo autêntico e sincero sobre a política de desenvolvimento sustentável para nossa cidade e região. Com assuntos e temas de interesse de nossa comunidade. Um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião. Uma cidade feliz se faz com ações e propostas para as atuais e futuras gerações. Programa Pato Sustentável.
Chegou a hora de ser feliz. Uma cidade parece pequena se comparada com um país.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Patos Sustentável. Aqui na apresentação, o sindicalista e vereador Zé Gonçalves. O nosso boa tarde a todos os ouvintes do programa, aos companheiros Adelson, Zé Geraldo, a Socorro, lá no sítio São Bento, próximo ali, né, do distrito de Santa Gertrudes, ao nosso companheiro Roberto Lima, ao Guga, a Maria, a Everaldo, ao Rabai, a todos os companheiros e companheiras do assentamento Patativo do Açaré, o nosso boa tarde aos companheiros do assentamento Campo Comprido, ao nosso companheiro João Monteiro, presidente da associação e também presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, a todos os companheiros e companheiras do assentamento do Campo Comprido. O nosso boa tarde a todos os presidentes e presidentas de associações comunitárias rurais, a companheira Giane Venâncio, do sítio Trincheiras, ao Lúcio Frazão, lá no Mocambo, de baixo, a os demais companheiros das associações do Fechado, do Enjeitado, de Santa Gertrudes, da Associação das Mulheres Agricultoras, a companheira Cláudia C. Martins, lá do Boi de Brito, enfim, a todos os dirigentes de associações rurais e também urbanas aqui do município de Patos. O nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa, nos bairros do Belo Horizonte, do Novo Horizonte, no Carmeleda, no Luar de Angelita, na Vila Mariana, no Noé Trajano, no Juá Doce, no Jardim Europa, no bairro dos Estados. Inclusive, a situação do bairro dos Estados é dramática. Falta água, mas encontraram lá problema, né? Mas agora não tem iluminação pública, né? Um bairro realmente que enfrenta muitos problemas. Não tem sequer reposição de lâmpadas, né? Estamos vivendo essa situação em Patos dramática, até porque aquela ponte da Brasília está completamente no escuro. Então, tem essa proposta da licitação de se contratar nova empresa de iluminação pública, né, para resolver isso imediatamente. Mas eu acho que a prefeitura deve comprar, ver uma forma aí de repor essas lâmpadas nos locais mais estratégicos, né, especialmente aí nessa ponte que está às escuras. Aos companheiros do Jardim Magnólia, do Matadouro, do Jardim Colonial, do bairro da Vitória, da Vila Cavalcante, do São Sebastião, do Milindra, das Placas, das Sete Casas, da Vila Nova, do Salgadinho, Nova Brasília, do Santo Antônio, os que moram aqui no centro, né? Do Jardim Lacerda, Jardim Queiroz, Conjunto Manuel Nascimento, da Liberdade, do Morro, do Zé Maris, do Santa Clara, do Geraldo Carvalho, do Geraldo Medeiros, do Bivar Olinto, da Vila Teimosa, do Residencial Itatiunga, do Bairro da Maternidade, do Jardim Guanabara, do Monte Castelo, dos Sapateiros, da Vista da Serra 1 e 2, dos companheiros dos Sem Tetos, lá vizinho aos Sapateiros, né, inclusive, que estão lá na luta, né, por uma casa própria, né. Eu não entendo como aqui em Patos esses companheiros e companheiras não tiveram oportunidade de ter a sua casa própria, né? De ter realmente, de ser incluído nesses programas. E infelizmente, muitos que não necessitavam tiveram a sua casa, inclusive já venderam, né? Dizem que já venderam, muitos e muitas. Em contrapartida, temos os companheiros lá morando há 8 anos, debaixo dos barracos, lá ao lado dos sapateiros, dos sem-tetos. O bairro Santa Cecília, né? O Mutirão, o Alto da Tubiba, Brasília e demais bairros aqui de Paz, né? Que estão realmente, os companheiros e companheiras, na escuta do programa. O nosso boa tarde também a todos os garçons, os trabalhadores em hotéis, bares e restaurantes, aos comerciantes de frutas, comerciantes de cereais, aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, aos frentistas, aos seguranças de eventos, aos sanfoneiros, né? Sanfoneiros que também estão na escuta do programa, né? Inclusive tem uns companheiros aí que ainda toca o fole de 8 baixo, né? Uma categoria aí rara, né? É a turma aí que ainda toca o noca do acordeon, né? Noca do acordeon. Então, e é uma categoria importante, né? E aos poetas, repentistas, violeiros, né? Já dizendo aqui que no dia 28 de maio de 2021, teremos aqui o 38º Festival de Cantadores Repentistas do Nordeste. Será no Auditório Master da Unifip, né? A organização aqui, Poemas Produções Culturais, que tem à frente aqui o companheiro Jomaci Dantas Nóbrega. Né? E dia 25 de fevereiro, teremos aqui o Geraldo Amâncio, né? Que vem lá de Fortaleza, para uma cantoria aqui na bodega, né? Que fica aqui próximo ao Baicora. Né? Então, é um projeto, inclusive, que eu recebi aqui das mãos do companheiro Jomaci, para esse 38º Festival de Cantadores Repentistas do Nordeste, que acontecerá no Auditório Master da Unifip, né? Vamos ver aqui a contribuição da gestão municipal para com esse Festival de Cantadores Repentistas do Nordeste, né? Porque aqui em Patos tem dinheiro para tudo, para o São João, para os grandes cantores, entre aspas, que não tocam nem forró. Agora, quando é um festival de cantadores repentistas, não tem dinheiro. Eu lembro que da última vez foi negado R$ 8.000 para ser realizado o 37º Festival de Cantadores Repentistas do Nordeste, que vem sendo realizado desde 1981, para se ter uma ideia, né? Para se ter uma ideia. E nessa última gestão foi negado esse apoio a esse festival. Espero que isso não aconteça. O nosso boa tarde a todos os pedreiros, serventes, eletricistas, demais trabalhadores da construção civil que estão chegando agora em suas casas, né, tomando aquele banho para almoçar, cansados da labuta da semana, a todos os sapateiros aqui do nosso município, aos carroceiros, aos podadores, aos trabalhadores e trabalhadoras no comércio, né, até que enfim foi fechado aí o piso da categoria para R$ 1.150, né? Um valor ainda pequeno, mas foi importante, né, fechar essa proposta, porque pelo menos tem uma garantia, né, nesse ano de pandemia. Aos trabalhadores em metalúrgicas, aos mecânicos, aos ciclistas, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, enfim, a todos os companheiros e companheiras que colocam essa máquina para funcionar, que é justamente o trabalho. Mas, companheiros e companheiras, até que, enfim, chegou o dia. Próxima segunda-feira, dia 8, teremos a volta normal dos trabalhos na Câmara Municipal de Patos. No dia 8, abertura normal. No dia 9, será realizada a sessão de abertura com a participação do prefeito. Eu acho que os vereadores só vão ter a oportunidade de falar uns 5 minutos. No dia 11, teremos sessão normal, né, inclusive os projetos, requerimentos que forem protocolados já podem, inclusive, constar na pauta, né? Vale salientar aqui, todos esses projetos, requerimentos, devem ser apresentados um dia antes da sessão, no máximo até 15h, né? No dia 10, teremos aí a formação do bloco. No dia 18, teremos aí a escolha das comissões, são de 6, 7 comissões, e esperamos, na verdade, ocupar esse espaço justamente para dar essa contribuição nessa discussão naquela casa legislativa, que é a casa do povo, né? Sempre dizem que é a casa do povo. Teve um vereador, inclusive eu escutei ele dizer, ele disse que aqui é a casa do povo, mas também a casa do vereador. Então vamos lá, eu me interesso mais pela casa do povo, mas de toda maneira também é a casa do vereador e da vereadora, e nós vamos realmente fazer um trabalho no sentido de atender às demandas da população, né? É importante também dizer aqui que eu acho que muita gente já esqueceu dos vereadores e vereadoras que foram eleitos e eleitas, né? Eu vou até repetir aqui, porque eu encontro muita gente dizendo o seguinte: olha, Zé Gonçalo, você não vai se vender, não. Você não vai se corromper, não. A gente está acompanhando, né? E é importante que essa cobrança seja feita a todos, né? Eu até disse a um companheiro, né, que falou assim para mim: é, Zé Gonçalves, se você continuar nessa luta, né, você vai realmente lograr êxito em outros mandatos. Caso contrário, né, digo: olha, na verdade eu vou continuar o trabalho da forma que eu sei trabalhar até agora. Então, só estou nesse período participando de grêmios estudantis, de diretório central de estudantes, fazendo a luta com a juventude secundarista e universitária. Se eu tenho realmente essa experiência na luta do movimento comunitário, fui fundador da UAC, fundador da UMAC, fundador de diversas associações comunitárias aqui em Patos. Em seguida, ingresso no movimento sindical através do Sindicato dos Bancários e agora no Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras no Serviço Público. Então, eu acho que esse acúmulo, essa experiência obtida nesse período, vai servir para alguma coisa. Então, justamente com essa experiência que eu tenho e agregando, inclusive, as sugestões de outros companheiros e companheiras, de outras entidades, tem realmente como a gente fazer um excelente mandato popular e, acima de tudo, de luta. De luta. Mandato independente. Oposição propositiva de não utilizar o cargo de vereador para estar arrumando emprego para a família ou para seus amigos e amigas. Porque a partir do momento que o vereador ou vereadora enveredar por esse caminho aí, não tem realmente independência em relação ao poder executivo municipal. A mesma coisa é fazer oposição porra louca. Ser contra tudo, ser contra todos. Eu acho que a gente na Câmara Municipal deve ter um foco, que é justamente os problemas enfrentados pelo povo no seu dia a dia. Quer seja no bairro, quer seja no tocante aos serviços, certo? Que seja na zona rural, urbana. Então, eu acho que você tem que focar justamente aí nesse rumo de buscar, juntamente com os demais pares, fazer esse trabalho. Mas, para ninguém esquecer, eu vou ler aqui os vereadores e vereadoras, até porque eu não vou ser o vereador fominha, eu não vou ser o vereador personalista, eu não vou ser o vereador que quer tudo, todo assunto, todo requerimento tem que ser iniciativa minha, todos os projetos. Eu acho que se a gente consegue, os 17 vereadores, apresentar um cronograma de trabalho no município, a gente tende a avançar. Agora, se for enveredar pelo lado das coisas miúdas, pequenas, picuinhas políticas, de estar esculhambando com um e outro, certo? De estar esculhambando com o prefeito, não vai a lugar nenhum. Mas só para refrescar a memória aqui, eu acho que muita gente não lembra mais, né? Nem de quem votou. Então vamos aqui. O PSL elegeu 2, Tide e Ferré Machis. Como Ferré Machis está na Secretaria de Agricultura, quem vai assumir é Ramon Pantera. O PROS elegeu 1, que é o Ila da Farmácia, né? Que é de Patos e de Santa Gertrudes. O PT, Zé Gonçalves. O PSC elegeu 1, Max César. O Solidariedade, 3, o Eman, Nega Fofa e Décio. O Avante elegeu um, que é o Nandinho. O PL elegeu um, que é Jamerson. O Patriotas elegeu um, que é Josmar. O Republicanos elegeu 4, Ítalo, Nadir, Segundo e Salles. A Rede elegeu um Patrião e a Democracia Cristã, a DC, elegeu Davi. Certo? Então nós temos aqui o segundo no Republicano, que será substituído por Fátima Bocão, até porque segundo atualmente é o secretário de saúde do município. Inclusive uma excelente escolha. Segundo tem assumido compromisso, né, com os servidores da saúde, né, e tem realmente cumprido. Inclusive, no tocante a esse pagamento, né, que historicamente recebe aí dia 5, dia 10, ele disse que nesses 3 meses quer regularizar esse pagamento dentro do mês trabalhado. Esse mês de janeiro só ficou faltando pagar, mas foi pago sexta-feira, ontem, os agentes comunitários de saúde e a atenção básica, mas 80% da folha, inclusive, foi efetuado o pagamento. E os outros servidores, o prefeito Nabor também conseguiu pagar dentro do mês trabalhado. Isso é importante, é esse compromisso. Então, estamos vendo aqui 17 vereadores e vereadoras. Então, que a população cobre de todos nós. Cobre de todos nós, certo? Eu vou sempre ficar lendo aqui, né? Vou sempre ficar lendo para lembrar também dos outros, né? Eu sei que tem vereador que tem medo até de dizer o nome do colega. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Primeiro, Passo tem 65 mil eleitores. Tem como eleger todos. Tem voto para todo mundo. Certo? Não vou estar me preocupando com o que tem que fazer, porque tem serviço para 17. Certo? E quem tiver dificuldade, pode me acompanhar aqui. Eu estou com muitas tarefas mesmo, né, para desempenhar esse trabalho. Certo? Quem tiver dificuldade no arrumar serviço, pode vir procurar Zé Gonçalves, que a gente vai trabalhar junto. Então, essa participação na Câmara, ela é fundamental, e daqui a pouco eu vou repassar aqui para vocês qual o papel nosso na Câmara Municipal. O que o vereador pode fazer e não pode fazer, né? Então é importante, né, a gente colocar essa situação aqui para vocês. Eu já encaminhei um ofício, o ofício 001-2021, ao prefeito Nabor Vanderlei, solicitando audiência para tratar sobre a possível convocação de aprovados e classificados do último concurso público da Prefeitura Municipal de Patos. Inclusive, essa audiência foi solicitada no dia 1º, né, de fevereiro, está assinada aqui pelo Pedro de Figueiredo Leitão, Pedro Leitão, secretário-chefe de gabinete. Essa reunião com 5 representantes dos aprovados e classificados no concurso, para que a gente possa discutir essa convocação, esse chamamento para o trabalho. É o que eu venho sempre colocando. É importante chamar imediatamente esse pessoal, não para ser a prefeitura fazer novo concurso. Já tem os classificados que foram, tem aprovado, tem classificado, tem aprovado que foi chamado, que pediu a exoneração, e aí já tem vaga para os classificados, tem vaga para vigilante, tem vaga para guarda municipal, tem vaga para agente de saúde, agente de combate às endemias, para professores, certo? Para auxiliares, ou seja, diversas categorias, pedreiros, servente pedreiro, pintores. Então, vamos realmente fazer essa luta pela convocação do pessoal. Também já encaminhei um ofício ao prefeito solicitando audiência para a gente discutir que a prefeitura assuma o Caíque Romero Nóbrega, né? O Caíque fica ali no bairro do Morro, que funcionava Escola do Estado, mas foi fechado. Está lá. Nós temos uma creche, que já pertencia ao município, que, na verdade, não tinha essas condições de funcionamento, né? Até agora, quem está salvando a pátria lá na creche é a Associação de Moradores do Conjunto Zé Maris. Isso é importante, porque a creche estava sendo lá depredada, inclusive pessoas colocando animais, né, lá dentro. Estava sendo um depósito de jumento, de cavalo e por aí vai. Certo? Dizem que agora transferiram esses animais lá para o Caíque, mas aí está lá a presidente da Associação Sonda e Diniz, dando conta do recado, evitando que o patrimônio seja depredado, deteriorado por alguns que moram ali na região. Então, o Caíque, ele, na verdade, vai atender os bairros do Conjunto Manuel Nascimento, o bairro da Liberdade, o bairro do Morro, o Santa Clara, o Zé Maris, o Geraldo Carvalho e aquela adjacência ali de parte da maternidade. Então, inclusive ali do Sabino, né, que ali não tem creche. E aí poderia, no prédio do Caíque, que tem um amplo ginásio de esporte, tem quadra excelente, tem um campo de futebol, tem diversas salas, tem refeitório, tem tudo isso. Então, nós estamos, inclusive, solicitando que o prefeito Nabor Vanderlei, que o município solicite aquela estrutura para botar para funcionar tudo isso, inclusive a creche, porque as mães têm que levar seus filhos lá para a creche do Geraldo Medeiros. É uma creche excelente, moderna, mas fica distante. E aí é importante ter aquela estrutura em funcionamento. E se não cuidar, vai ser mais uma vez depredado, certo? Mais do que está. Então é importante realmente que a prefeitura assuma esse CAIC para atender a toda a população daquela região. Igual o prefeito já fez lá no CSU do Jatobá, onde colocou lá para funcionar o CRAS, né, e outras organizações aí do município que podem funcionar lá. O CSU, que também é um prédio grande lá no Jatobá, que pode funcionar. Inclusive, nós vamos solicitar a recuperação do posto de apoio comunitário, que seja recuperado, que seja climatizado, que sirva de apoio, né, para os policiais militares. Pode até ficar numa viatura, mas que tenha uma água que seja climatizada, porque ali é um espaço importante que precisa da presença policial. Você tem o PA Maria Marques, que funciona a noite inteira. Você tem uma praça, né? Você tem o mercado Zezito Moura, que está também em completo abandono, e nós vamos inclusive solicitar que seja feita a recuperação, um mercado que foi construído em 1996 pelo ex-prefeito Ivone Ramalho, mas está lá deteriorado, como eu falei no programa anterior. Então é importante, né, que tenha um funcionamento permanente ali daquele posto de apoio comunitário, porque você tem um CSU, você tem um restaurante popular, você tem a escola José Gomes Alves, né, você tem a escola Manuel Roberto, você tem o Nelita. Então realmente você tem um conglomerado ali de repartições públicas e também privadas, o comércio, que é muito forte, que é importante ter uma permanente viatura ali da Polícia Militar, inclusive militares, e pode ocupar realmente esse posto comunitário como vinha ocupando antes, agora desde que tenha condições, que lá está abandonado, tudo quebrado, depredado. Então é uma coisa também importante, né, que nós vamos fazer essa luta, esses encaminhamentos. Mas nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, lembrando aqui que a nossa companheira Maria José, Lila e também o Sebastião estão na escuta do programa Patos Sustentável.
Agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo morfou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais José. E agora? Se você gritar. você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José, José, para onde?
Você marcha, José, José, para onde? Marcha, José, José, para onde? José, para onde? Para onde?
E agora, José, José, para onde? E agora, José, para onde? E agora, José, José, para onde? E agora...
Programa Patos Sustentável. Um olhar diferente sobre patos.
Pois é. E agora, temos aqui fazer a luta com o espaço mais importante, que é justamente a tribuna da Câmara Municipal de Patos, Casa Juvenal Lúcio de Souza. Mas, companheiros e companheiras... Mandar o nosso boa tarde aqui para o companheiro Lenildo Moraes, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no município de Patos, também da direção estadual. O nosso boa tarde ao jovem Rian Nóbrega, que também está na escuta do programa, ao companheiro Júnior, ao companheiro Chico Velho, né? A todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa Patos Sustentável. E aqui em Patos nós vamos, na verdade, fazer uma grande luta, mas de uma forma diferente, porque eu sempre tenho dito aos presidentes de associações comunitárias, esse é o momento de alavancar, de dar uma sacudida no movimento comunitário aqui em Patos, porque o papel das associações comunitárias rurais e urbanas é esclarecer, informar e formar. É promover o esclarecimento, a informação e a formação da comunidade para que ela reivindique e muito bem os seus direitos. É muito importante, né, que cada diretoria divulgue todas as informações que ela possui. Deve também promover reuniões, debates, palestras, cursos ou outras atividades de formação, abertas à participação de todos. Então nós precisamos unir e organizar os moradores, reivindicar melhorias, ser ousados, ser criativos. E a gente não pode olhar apenas a associação. Por exemplo, nós temos uma demanda grande hoje, especialmente nos bairros da Vila Cavalcante e bairro da Vitória, no tocante aquele esgotão, porque lá não tem canal, não foi construído canal. Inclusive, um esgoto que começa lá na antiga Chevrolet, que vai diretamente para o rio Espinharas, já naquele bairro que saía para São José de Espinharas. Falando naquele contorno ali, nós precisamos de colocação ali de lombadas eletrônicas. Né? Vou também fazer... esse esforço ali já vai ser com o DENIT, mas aí vai ter que envolver prefeito, vai ter que envolver deputado, certo? Para realmente colocar lombadas eletrônicas naquele percurso ali, do Tigrão até a Cruz da Menina. Já existem umas ali, né, na Cruz da Menina. Então, aquele espaço ali, especialmente das sete casas, que já pessoas já morreram acidentadas ali antes de chegar na Ceasa, naquela ponte do contorno, acidentes e mais acidentes, precisa se colocar ali lombadas eletrônicas. Inclusive, tinha uma na entrada de São José das Pinheiras e retiraram. Então, é importante se pensar nisso aí. Mas tem essa questão do esgoto a céu aberto, né? Que começa lá na antiga Chevrolet, passa na Vila Cavalcante, passa pelo bairro da Vitória, certo? Ali... na rua Vandi Alves, certo? Um esgotão mesmo a céu aberto. E a gente sabe que não vai ser resolvido isso de uma hora para outra, porque vai precisar da construção de um canal. mas pode inclusive reduzir essa problemática para os moradores, até colocando tubulação nesses locais, que faz realmente um açude de lama de esgoto, inclusive com plantio de capim, como acontece ali, especialmente nas ruas Vande Alves, Pedro Moura e Euclides Franco. Certo? Então, realmente, uma situação... E Antônio Félix, né? E Antônio Félix. E também até lá em cima mesmo, na Chevrolet, o pessoal já está aproveitando para plantar capim. Certo? Tudo bem que o capim é importante, né? Não tenha dúvida, né? Para reduzir, inclusive, a poluição. Agora tem que ver o local. Isso eu estou colocando naquela área ali, mas em partes é comum as pessoas fazerem isso. Tem esgoto? Planta capim. Né? Então é preciso realmente essa mobilização. Mas não só tem esse problema desse esgoto a céu aberto no bairro da Vila Cavalcante e bairro da Vitória. Nós temos um problema sério, que é em relação aos cemitérios que não estão calçados. Né? Inclusive, em conversa com a presidente da Associação da Vila Cavalcante, a companheira Creuza, colocou muitas dificuldades, certo? Não está tendo como sepultar. Então tem que realmente repensar naqueles cemitérios lá da Vila Cavalcante, porque tem que ter estrutura e tem que ter espaço, né? E aqui em Passo temos que pensar em novos cemitérios. Parece até que existe uma política para favorecer os cemitérios privados, certo? Mas eu acho que a prefeitura tem que pensar nisso aí, né? Porque não está fácil, a despesa é grande, né? Então, realmente disponibilizar esses espaços. Cemitério São Miguel, cemitério Santo Antônio estão realmente cheios, né? O São Judas e tal. Então não há, São João Batista, né? Não há realmente espaço mais para sepultamento. Tem que se pensar nisso. E aí tem que envolver todas as associações. Por exemplo, do São Sebastião, que tem a companheira lá, Gorete, como presidente, Socorro Rodrigues como vice-presidente e outros diretores. Lá no bairro da Vitória, que tem presidente a companheira Marinalva, tem um vice-presidente que é Mundinho, né? Tem outros diretores. Na Vila Cavalcante, que tem a Creuza. Lá nas Placas, que tem o Messias. Lá no Melinda, que tem Preto. Lá no Salgadinho, que tem o Pedro. Lá na Sete Casas, que tem a Gertrudes. Lá na Vila Nova, que tem o Epitácio. Certo? Lá no Salgadinho, que tem o companheiro Pedro. Na Nova Brasília, né, que não tem a associação. Né? Temos que envolver realmente os companheiros do Bairro dos Estados. Né? Tem que envolver do Jardim Colonial. Né? Quer dizer, toda essa área aí, para a gente fazer essa luta. A mesma coisa tem que acontecer a união dos presidentes de associações do Monte Castelo, do Jatobá, do Santa Cecília, dos Sapateiros, Vista da Serra 1 e 2, do Nova Conquista, Mutirão, do Alto da Tubiba, certo? Para realmente discutir a problemática daquela região. Temos que unificar aqui os presidentes do Manoel Nascimento, do Morro da Liberdade, da Rua do Meio, do Santa Clara, do Zé Maria, do Geraldo Carvalho, certo? Do Geraldo Medeiros, do Bivar Olímpico, da Vila Teimosa, do Residencial Itatiunga. Temos que fazer o trabalho com os presidentes de associações do Jardim Redenção, do Santo Antônio, de reestruturar a Associação da Maternidade, do Jardim Guanabara. Temos que fazer um trabalho aqui com a Associação de Apoio à Mulher Patuense, que é uma associação municipal. Temos que pensar nas associações do Matadouro, do Chua Doce, do Belo Horizonte 1 e 2, do Novo Horizonte, do Luar de Angelita, do Carmelita, da Vila Mariana, do Noé Trajano, certo? Do Jardim Queiroz, do Jardim Lacerda. Então, realmente, essas associações, é importante retomar a luta. Não pode ficar realmente só reunindo e reunindo. Tem todos esses problemas para serem realmente resolvidos e as associações têm que se levantar, têm que se organizar. E agora vocês têm uma representação na Câmara Municipal. Eu, inclusive, como fui fundador de diversas associações, eu tenho o nome da associação e do presidente aqui na ponta da língua. Não tem essa dificuldade. Eu conheço essa cidade. Quem vendeu o carvão até 83 conhece bem. Quem nessa campanha andou de bairro em bairro conhece bem. Certo? Quem realmente tem uma articulação permanente com o movimento comunitário conhece bem, não apenas a cidade, mas também a zona rural. A gente precisa realmente fazer esse trabalho, né? E é por isso que a gente está conclamando agora, porque reclamava, porque a gente não tem representação na Câmara, tem essa dificuldade, vocês têm agora e vamos encaminhar essa luta. É isso que nós vamos fazer. A questão da iluminação pública, como é que está o funcionamento da creche, como é que está a escola, como é que está o atendimento da unidade básica de saúde, se o consultório odontológico está funcionando, se tem médico, se não tem, por que não tem, né? Como é que está realmente a questão do lixo, do entulho, da poda de árvores, como é que está a arborização, como é que está a questão do meio ambiente, como é que está, por exemplo, o problema do rio Espinharas, que está prejudicando os moradores de um lado e outro. Por exemplo, eu moro às margens do rio Espinharas e sou prejudicado, porque inclusive o capim está sendo aguado com água de esgoto, certo? De vez em quando toca um fogo e aí prejudica aos moradores e moradoras. Você vai aqui na Sargento Lorival Diniz, né, como chama o Beiral, certo? Também é lixo, é entulho, é mato, é poluição, é tudo. Então nós precisamos realmente discutir isso. Nós temos a situação, por exemplo, lá no Monte Castelo, vizinho lá a creche Santina de Gelo, que tem lá o lado dos idosos, que estão realmente colocando restos de árvores, tocam fogo, prejudicando os moradores e moradoras, e também especialmente os idosos, né, que estão nesse local. Então nós precisamos realmente fazer essa discussão, como é que está o Rio da Cruz, como é que está o Rio da Farinha, as ocupações desses rios, né, por pessoas particulares, né? E aí a gente vai ter que discutir muito esse papel da Secretaria de Infraestrutura aqui do município de Patos, como é que está essa fiscalização, como é que está sendo feita, se tem condições ou se não tem, como é que está a questão da Secretaria de Meio Ambiente, se tem condições de fazer fiscalização ou não tem. Então realmente vocês observem que tem muita coisa para se discutir e para encaminhar. Agora, qual o papel do vereador? Qual o papel do movimento comunitário? É a gente discutir e encaminhar essas demandas, né? Porque também qualquer vereador ou vereadora que chegar numa comunidade dessa dizer: olha, pode ficar tranquilo que eu vou resolver o problema aqui de vocês, ele está mentindo. Ele não vai resolver, certo? Quem resolve é o poder executivo, é o prefeito. E muitas vezes não tem condições porque depende de recursos do governo do estado e do governo federal. Mas a gente tem que fazer essa discussão. Inclusive, uma coisa que eu vou defender aqui é a volta do orçamento participativo, o orçamento democrático, onde a gente possa reunir e saber as demandas do povo. Agora, não é também montar aquela equipe num domingo, montar aquelas tendas, certo? Está fazendo lá corte de cabelo, pintando unha. Ora, o povo está precisando é de coisas mais importantes. Não que isso não seja importante, mas fazer unha pode fazer e pode deixar de fazer. O povo está precisando de moradia, o povo está precisando de uma saúde de qualidade, o povo está precisando de medicamento, o povo está precisando de iluminação pública, certo? O homem e a mulher do campo estão precisando também que sejam feitas as estradas, que chegue a água potável que não tem, certo? Que seja realmente atendida as demandas na saúde que não tem. Então, tudo isso a gente tem que discutir, tem que encaminhar. Agora, não vai ser vereador ou vereadora que vai chegar e vai dizer: olha, pode deixar aqui que o canal da Vila Cavalcante da Vitória, pode deixar que eu resolvo. Ele está mentindo, que ele não vai construir um canal daquilo, certo? Outra coisa, a limpeza, gente, desse canal do Frango, desse canal da Palmeira e do canal do Morro, tem que tirar esses esgotos de dentro desses canais. Inclusive, eu acho que no canal da Palmeira piorou, porque a máquina passou, tinha uma tubulação de um lado e de outro, para realmente o canal ficar seco, os esgotos correndo dentro dessas manilhas, a máquina passou, eu acho que quebrou, e agora está, além do esgoto, o lixo, mato, né? Que entulho, tem tudo lá dentro, né? Então é importante, inclusive, que seja realmente canalizado, pelo menos, esses esgotos. Temos que discutir também como é que está essa questão da Cagepa, né? Da Cagepa, né? Como é que está essa estação de tratamento da Cagepa? Tem uma estação de tratamento lá no Residencial Itatinga, por que aquela água está tão cara? Por que o esgoto está tão caro? Tem outra estação de tratamento lá nos Sapateiros, como é que está aquilo ali funcionando? Tem outra estação de tratamento lá próximo ao Matadouro, como é que está funcionando isso? Então, esse é o papel do vereador, de realmente observar tudo isso, procurar saber. Agora, sem expor as pessoas, nós não vamos agir de forma irresponsável. Por exemplo, de chegar na unidade básica de saúde dessa, já entrar filmando, expondo os servidores e servidoras. De entrar no SAMU, fazendo a mesma coisa. De entrar no UPA, fazendo a mesma coisa. De entrar no PA Maria Marques, fazendo a mesma coisa. De entrar no Frei Damião, fazendo a mesma coisa. A gente tem que, acima de tudo, eu, em qualquer outro local, respeitar as pessoas. Não é porque você é vereador ou vereadora, né, que pode fazer tudo, não. Tudo tem limite. Nós não somos maiores, né, e mais importante do que ninguém. Nós somos iguais. Então, realmente, tem muitos que pensam que estão de bola cheia, que pode fazer tudo, né, mas para furar essa bola é bem ligeirinho. Só basta um espinho, tá certo? Então, é importante, né, que a gente também tenha postura, que tenha pé no chão, que tenha responsabilidade. Certo? Fazer levantamento numa situação é uma, expor as pessoas é outra. Certo? Como é que está a questão do matadouro público? Como é que está a questão do mercado da Silva Vanderlei? Como é que está a situação no mercado Juvenil Lioso? Né? Como é que está lá a Feira da Troca? Certo? Então, tudo isso a gente tem que discutir, mas de forma muito tranquila, no sentido de melhorar. Né? De melhorar. Certo? A questão das licitações que são feitas, como é que está sendo isso aí? Os preços são esses mesmos? É o correto? Então, a gente também tem que ver essa situação. Né? Porque muitas vezes se compra aí um determinado produto por R$50, aí você encontra aqui por 20. Então, tem que ver também como é que está essa licitação. Certo? Essas licitações, elas são importantes, né? Porque é o que mais se fala. A gente tem que discutir a situação dos servidores e servidoras aqui do município de Patos. Então, observe que tem realmente uma demanda grande. Uma demanda grande. E é por isso que eu sempre afirmo. Esse é o papel dos vereadores e vereadoras. Temos essa situação aí dos taxistas, dos táxis que fazem lotação. Eu acho, é aquele velho ditado, panela que muito mexe, a tendência é o quê? Queimar. Então, esse mexido que estão fazendo com os táxis lotação podem, inclusive, trazer prejuízo para os mesmos. Então, eu acho que tem que realmente escutar a categoria. Ora, vai colocar o taxímetro, tudo bem. O importante é que esses companheiros e companheiras continuem trabalhando. Isso é o que interessa ao povo. Porque a gente não tem um transporte coletivo aqui. Porque se for, inclusive, legalizar isso aí, dizem que quer deixar, por exemplo, o idoso, o estudante, né, pagar meia passagem. Aí o táxi cobra R$3, você vai pagar R$1,50. Eu já vi aqui táxi indo e voltando para o Jatobá com uma pessoa. Como é que vai resolver isso se essa pessoa for um estudante ou um idoso, por exemplo? Isso é mais para o transporte coletivo, que cabe o maior número de passageiros. Né? Inclusive, muitas vezes até o município tem a contrapartida, que eu também não sei se pode, eu acho que não pode. Então tem que repensar isso aí, gente, para a gente não cair realmente em armadilhas, né? Pessoas apresentando aí projetos inconstitucionais na Câmara, a ânsia de apresentar projeto. Eu acho que não pode ser por aí. Né? Por isso que na Câmara Municipal a gente vai fazer esse trabalho a partir da próxima segunda-feira, com muita tranquilidade, com muito pé no chão, com muita conversa, porque eu não sou o dono da verdade, eu não tenho conhecimento de tudo, e realmente a gente tem que primeiramente ouvir as pessoas, porque muitas vezes você pensa uma coisa, é outra totalmente diferente. Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Pato Sustentável, na apresentação do sindicalista e vereador Zé Gonçalves.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade saudade constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é meu, o coro da gente, e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito é na rapaziada.
Estamos apresentando o programa Pato Sustentável. Um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião.
Pois é, eu acredito na rapaziada, na juventude, nas mulheres, num povo que quer mudanças, que quer melhorias. E é justamente esse mandato que nós vamos fazer em conjunto, todo esse trabalho com vocês. Mas nós recebemos essa semana, tivemos uma importante reunião com os representantes da ASPA aqui do nosso município, com o companheiro Natanael, Felipe, a companheira Jocely e também Wesley. E nós discutimos justamente a questão da mobilidade urbana, a acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência. E a discussão foi importante, né, porque nós queremos, inclusive, levar as demandas dessas pessoas para discutirmos e encaminharmos na Câmara Municipal. Hoje existe uma grande dificuldade aqui em Paz, justamente em relação à mobilidade urbana. As calçadas, uma alta, outra baixa, alguns colocam empecilhos, né, nas calçadas. Inclusive eu presenciei essa semana aqui, as lojas que têm inclusive uma largura aí de 10 metros de largura, 30 metros de fundo, e simplesmente colocam os produtos na calçada. Além disso, expõe até os trabalhadores e trabalhadoras no comércio, porque esse material, especialmente roupas e outros, deve estar dentro das lojas, as calçadas devem ser livres. Então, além de prejudicar a acessibilidade, eles ainda expõem esses trabalhadores e trabalhadoras a ficarem nas calçadas, porque lá dentro a loja é climatizada. E lá fora? E as pessoas, inclusive, nessa pandemia, foi o que a gente presenciou aqui no município. Inclusive, essa semana, nós já vamos fazer um trabalho, vamos registrar, vamos fotografar, vamos fazer vídeo. Tem que mudar isso, gente. As calçadas devem ficar livres, não apenas para as pessoas que não são portadores de deficiência, mas também para as pessoas que têm deficiência. A acessibilidade deve ser um direito de todos. Tem as pessoas obesas, que têm dificuldades, tem as pessoas idosas que têm dificuldades, tem as pessoas que vêm com peso que têm dificuldades, tem as mães ou os pais que vêm com aqueles carrinhos de bebê que também têm dificuldades, certo? E especialmente os cadeirantes, esses que enfrentam ainda dificuldades. Então nós precisamos realmente discutir essa questão aqui no município de Patos. E foi importantíssima essa reunião, inclusive recebi a proposta de campanha Acessibilidade Urbana no município de Patos, né, porque inclusive um trecho aqui diz o seguinte: no Brasil e em boa parte do mundo, a grande maioria dos espaços públicos possui uma característica em comum: a falta de acessibilidade. Não é difícil encontrar estações de ônibus, escolas, cinemas, teatros, supermercados, praças e outros locais que acabam segregando as pessoas com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, tornando as suas vidas muito mais difíceis, né? Então, realmente, é uma situação lamentável essa que a gente tem aqui no município de Patos. E é importante, né, que se crie aqui o Conselho Municipal, né, da pessoa com deficiência de Patos, né? Ou já existe um conselho, né? A gente tem que pensar realmente uma forma, né, de discutir para realmente dar segurança, dar essa autonomia a todos, né? Você pode se colocar aí no lugar de um cadeirante, né? Você vem andando nessa calçada. Vamos fazer o seguinte: você começa aí no Banco do Nordeste e você vai até a linha férrea. Veja a situação, calçadas altas e baixas, e o que tem nas calçadas não é brincadeira. Aí você vai para o outro lado, a mesma situação, tem algumas rampas de acesso e muitas vezes realmente são ocupadas, porque cada um aqui faz uma calçada ao seu bel prazer. Não tem essa fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Patos, até porque sempre fizeram vista grossa, especialmente para os que têm poder aquisitivo aqui em Patos. Então é inadmissível uma loja com 10 metros de frente, com 30 de fundo, ainda vir colocar roupas nas calçadas para vender. Será que você passa, você não pode entrar e fazer sua compra, não? Então a gente tem que dar um basta, porque aí falam apenas dos camelôs, né? O cara está vendendo óculos lá nas últimas, né? com aquela plataformazinha dele, até pregado lá na parede, e ele fica lá muitas vezes no meio do sol ou na sombra até de um poste. Aí só fala em Patos os camelôs. E as grandes lojas? Por que não falo dessas grandes lojas, dos grandes comerciantes? É isso que eu vou tratar, porque defensor de rico aqui em Patos já tem demais. Eu vou fazer a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive dos camelôs. Aquele camelódromo, que não é camelódromo, ali realmente foi um local que jogaram esse pessoal para lá. Vão vender o que ali? Me diga, o que é que vão vender? Por isso que a maioria saiu de lá, senão vão morrer de fome. Ali realmente tem que direcionar alguma coisa. Por exemplo, poderia muito bem ter esses carros que vêm de fora, ver algumas paradas naquele setor. Tem que melhorar isso ali, né? Tem que melhorar o ambiente, encher de gaiola lá, né? Só não tem uns passarinhos dentro, mas tem os camelôs que vendem um pouquinho, que quase ninguém vai ali. Quem danado vai ali por trás de um supermercado Guedes? Um esquisito daquele. Não vai. Então, por isso que os camelôs estão nas ruas. Que tal a prefeitura adquirir esse terreno que foi do Cinema São Francisco, que não era para ter vendido nunca, e transformar isso num camelódromo? Aí é outra situação. Temos que pensar alternativas. Aqui na Rui Barbosa tem outro terreno que está servindo de estacionamento. Por que não, em frente, inclusive, a catedral, por que não pensar num terreno daquele, negociar com o proprietário, fazer uma permuta para que realmente aquele espaço seja um camelódromo? Agora botar os camelôs lá por trás dos mercados, que não tem movimento de ninguém, não vai vender nada e vão morrer de fome. Agora está preocupado com o camelô. Agora, se preocupe com essas lojas que estão aí tomando as calçadas, e nós vamos fazer esse trabalho, viu? Nós vamos fazer esse trabalho. Doem quem doer. certo? Porque sempre nisso quem são prejudicados são os trabalhadores e trabalhadoras. E hoje, gente, está uma situação que a gente tem que organizar. Eu fico pensando nesse trânsito de Patos. Eu estava ali ao lado daquela farmácia, o antigo supermercado Primo, né? Depois do mercado Juvino Lioso. Aí fica aqueles franelinhos ali. Aí um dá um real, outro dá 50 centavos, 25 centavos e tal. Se você analisar o trânsito naquele setor, é o mais organizado de Patos. Já pensou num negócio desse? Tem uma vaga, eles colocam aqui, aí não vai sair e tal. Os caras organizam tudo direitinho lá. Tem outros problemas, tudo bem. Mas os caras estão organizando lá. Aí eu pergunto, por que a STTrans não consegue organizar o trânsito de Patos? Tem que ter zona azul, né? Para organizar, não tem como organizar agora não. Então, tudo isso realmente a gente tem que discutir, a questão da mobilidade em Patos. Então, eu vou me debruçar, assumir esse compromisso com os companheiros, nós vamos fazer essa luta, né, pela acessibilidade para todos, até porque é um direito de todos. É isso realmente que nós vamos trabalhar também na Câmara Municipal, com todos os segmentos da sociedade, com todos aqueles e aquelas que querem realmente mudanças, né? Sem esquecer aqui o bairro dos Estados, que vive uma situação lamentável. A gente tem que pensar aquilo ali, inclusive de calçamento, né? Tem as emendas impositivas, a gente tem que discutir tudo isso. A questão de galerias estouradas, né? O inverno está chegando aí, isso realmente está trazendo já grandes preocupações para todos nós. Então, companheiros, até o próximo sábado, se Deus quiser, onde estaremos aqui com mais um programa Patos Sustentável, na apresentação do sindicalista e vereador Zé Gonçalves, do Partido dos Trabalhadores. Esse mesmo, PT.
Uma cidade parece pequena se comparada com o país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz.
Chegamos ao final de mais um programa Patos Sustentável. Um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião.
Se a vida ensina...